Thank you very much. It's a real
Muito obrigada. É muito bom estar aqui com vocês hoje à noite. Eu tenho que fazer eco ao que ela disse, porque eu realmente desfrutei do que ela disse. Nós viajamos ao mundo e nós falamos muito sobre esses assuntos. E ela fala tão, com tanta paixão sobre isso. Eu tenho que dizer para você que eu também estou usando a minha roupa, professor Sahari. Mas tem algo que eu gostaria de emprestar de você. Eu posso dizer que eu me apaixonei com um homem maravilhoso. Mas, infelizmente, que o nome dele, o sobrenome é Sweat, que é suado. É o suar. Então, eu gostaria de mudar meu nome para Doce, que é Sweet. Então, pela primeira vez, eu tenho inveja do sobrenome. E eu tenho inveja do seu sobrenome. Eu espero que para o bem dessa reunião, que você possa me chamar Caterina Lantos Ferrari. E eu vou pensar sobre isso. Eu gostaria de agradecer ao Cauldron por invite-me, por me convidar para falar com vocês e iniciar esse simpósio tão importante, é o de número 19. Eu gostaria também de agradecer Cole por ser um grande amigo e apoiar ao comitê que eu trabalho por tantos anos. Como eu falo aqui à frente a vocês, eu quero dizer-lhes da minha... Me sinto honrada de dirigir-me a esse grupo de pessoas através do mundo, homens e mulheres, que dedicaram para a liberdade religiosa. Eu também agradeço por ser chairman dessa organização e que apoia essa liberdade religiosa em todo lugar que está correndo perigo. Eu gostaria hoje de falar para vocês da liberdade religiosa sob a perspectiva da comissão, que eu sou chairman, e também da perspectiva de como a fé e a religião podem impactar o caráter de uma sociedade que está sendo edificada. Eu acho que é importante dizer que o Alcet, naquilo que eu estou falando em defesa à liberdade de consciência e crença, não é um assunto desse lugar de lado. Desde a África até a Rússia, até a China, é muito claro que muitos dos assuntos mais perigosos que enfrentamos no mundo vêm da falta de pessoas que não defendem esse direito, com o direito da livre expressão. Esses são os pilares, a liberdade de crença e a liberdade de expressão. Vem a resolução dos muitos conflitos que são dirigem o nosso mundo de hoje. É realmente muito importante que nós possamos entender corretamente. Eu espero que essa realização que possa penetrar nesse simpósio com um propósito muito importante. Hoje, tem três fatos muito importantes que são muito importantes para essa discussão de liberdade. Primeiro, através do mundo, a religião significa, desde adoração, oração, desde casamentos, desde ação de graças, milhões de pessoas, a religião permanece como uma fonte importante da identidade e de propósito também. Segundo, por causa que a religião é importante, também é a liberdade religiosa. Posso dizer que muitas pessoas querem a liberdade de praticar a religião que eles desejam sem interferência. Terceiro, em muitos países, a liberdade que as pessoas querem está sendo negada. De acordo com uma pesquisa realizada neste ano, 75%, pense em um momento, 75% da população do mundo, sobre 5 bilhões de pessoas, vivem em lugares onde perpetua e a liberdade, violam a liberdade. por meio de tortura, prisão e matança. Isso não é somente a opinião dos Estados Unidos ou uma reflexão de nosso primeiro... O que é? Amendment. Em 1948, como foi mencionado, o mundo, a comunidade, adotou a Declaração dos Direitos Humanos, declarando o artigo 18, que diz o seguinte sobre o direito religioso. Qualquer pessoa tem o direito da liberdade de pensamento, de consciência e religião. Esse direito inclui o direito de mudar sua religião e a liberdade de, junto ou em comunidade com os outros, em público ou privadamente, de manifestar a sua crença ou religião, e de crer, de adoração e a observância. É uma afirmação profunda na qual todos nós estamos buscando. Em 1966, em muitos países assinaram um convênio internacional de direitos humanos que estão ligados de proteção parecido com o artigo 18 que eu mencionei. No mundo também afirmamos que existe uma declaração da intolerância religiosa e que impede essa religião, essa liberdade religiosa fundamental. O governo, a comissão dos Estados Unidos, ele está cometido de lutar por esses direitos. Também está comprometido a defender as pessoas em todo o mundo, que eles possam ter o direito de acreditar de acordo com a sua consciência e viver com a sua convicção, abertamente com convicção. A liberdade religiosa é o direito que deve ser defendida. Os países que honram têm mais paz, são estáveis e prosperam, mais do que aqueles que não. As nações que negam estão seguindo pobreza, guerra, terrorismo, violência, movimentos e atividades, demonstrações públicas. A liberdade religiosa não é só um direito, mas é uma prática necessária e crítica para o bem-estar de todo mundo. Como parte importante, a liberdade religiosa mundial e as políticas do secretário de Estado e do Congresso, basicamente na liberdade religiosa, nós encontramos que existem três tipos de violação que são determinados por nações. Primeiro, a hostilidade contra religiões e comunidades e religiões líderes religiosos. Terceiro, ideias extremistas. E terceiro, fracassar em proporcionar essa liberdade religiosa. Essa hostilidade é perseguindo pessoas ou grupos por causa das suas crenças. Isso significa promover, incluindo exploitar ideias e propagandas desse tipo de natureza que causam o corte de liberdade religiosa. Fracassar significa não tomar ação para proteger essas pessoas que outras pessoas estão acusando, ou não serem impunidas como centro, ou são intimidadas ou então são assassinadas. Essa hostilidade contra a religiosa, duas persecuções famosas é em Irã e China. China criando uma guerra contra Deus. É contra os xiites e outras minoridades como sunis, islams, hahas, cristãos, e contra o semitismo, promovendo negando o Holocausto. O governo comunista, ele oprime esse tipo de grupos, ou muçulmanos, para os movimentos ou católicos que negam esse tipo de crença. Apesar dessas categorias, dessas ideologias, a Saudi Arábia é uma monarquia que continuamente ela continua promovendo esse tipo de interpretação que ensina violência e ódio contra esses grupos. Extremistas reverências, eles valorizam e também distribuem materiais de educação em Paquistão e Irã. Apesar do Estado não proteger essa liberdade religiosa, exemplificam, eles não protegem os seus cidadãos contra essa falta de liberdade religiosa. O governo continuamente tem tolerado, eles têm motins ou demonstrações públicas contra cristãos e outro tipo de religiões. E eles também não protegem as pessoas que causam esse problema ou responder a vários tipos de semitismo no controle da mídia. Em Paquistão, o governo ele falha em proteger a liberdade religiosa, não tomando justiça nas mãos contra esse tipo de abusos. Um ministro que ele defende essa liberdade religiosa, morreram, muitas pessoas importantes morreram, e é usado contra os muçulmanos. Claramente, não punir é um obstáculo muito grande para a liberdade religiosa da Nigéria, para a Indonésia. Existem incidentes muito importantes que não estão sendo punidos devidamente. Em 1998,
the International Religious Freedom Office in the US Department of State, which is headed by my friend and colleague. So what do we do as an
organization? Então, o que nós devemos fazer como organização nesta missão? Como operamos ao defender a liberdade de crença e religião? Como o Congresso estruturou isso como um corpo bipartidário, nós temos a capacidade de falar honestamente e abertamente para o nosso governo sobre a liberdade de religião no exterior. Então, nós temos mais espaço para fazer isso do que muitos dos nossos colegas, porque nós estamos aqui no nosso mundo, nós somos bipartidários, somos independentes, e, em alguns sentidos, nós respondemos apenas para para nossos legisladores. Então, nós podemos ser mais abertos, mais robustos no nosso diálogo, e não precisamos pesar tanto as consequências, por isso podemos ser tão abertos. Mas ao consultarmos com outros congressos, com outros membros de acadêmicos, líderes em outras sociedades civis, a nossa comissão reúne informação doméstica e no exterior e trabalha com oficiais congressistas em assuntos críticos e participamos em reuniões bilaterais com esses governos. Cada ano, nós, no nosso relatório, damos recomendações para o governo americano. E isso requer que o presidente que delegou isso ao secretário de Estado designar países de preocupação em particular. São países que estão envolvidos com ou que permitem violações da liberdade religiosa ao ponto de ser violentas e hediondas. Encorajamos que esses países honrem as liberdades religiosas, primeiro através de persuasão, depois através de medidas mais difíceis se a persuasão não funcionar. No nosso julgamento, ações que temos recomendado para esses são as nações que mais violam esses direitos. Algumas outras não são tão, não, não violam tanto, mas estão também na nossa lista que precisa de recomendações, e damos recomendações ao governo americano de como lidar com essas nações. Temos tido muitos sucessos ao levar adiante a causa da liberdade religiosa. Temos tido vigilantes e defensores da liberdade e demonstrado que isso é uma meta essencial da política externa americana. Também compartilhamos informação e consultoria em assuntos ligados à liberdade religiosa. No Congresso também tentamos incorporar isso em muitas das resoluções e das emendas que têm sido passadas ao longo dos anos. Eu sei que já está tarde, vocês têm sido uma audiência muito paciente, e outros exemplos que eu queria dar, específicos, têm sido cobertos pela minha colega. Então, eu acho que eu vou apenas, com a sua permissão, pular e passar para a minha conclusão. Eu comecei a minha palestra dizendo que eu queria falar sobre a liberdade religiosa, de como a fé e como a religião podem influenciar o caráter das comunidades que construirmos. Eu queria concluir com uma história que eu acho que ilustra bem isso. Uma das coisas que eu faço, uma dos meus encargos como professora universitária, é, eu pergunto às vezes para a minha classe se eles podem identificar uma fonte de uma citação bastante famosa na história americana. E eu digo para eles, vocês sabem de onde vem a referência governo do povo, pelo povo e para o povo. E os nossos amigos de outros países talvez não estejam familiarizados com isso, mas para a maioria dos americanos, todos conhecem isso, todo mundo levanta as mãos imediatamente. Alguns alunos que querem aqueles pontos extras de qualquer jeito, e eles querem mostrar a sua competência, e eles sempre... Isso vem, claro, professora Swett, isso vem do discurso Gettysburg, dado pelo presidente Lincoln, onde nós comemoramos tanto esse campo de batalha na história americana, onde tantos americanos perderam a vida na Guerra Civil. E, claro, isso é a melhor origem que conhecemos dessa frase, mas não é a fonte original dessa frase, dessa citação. Nós temos que voltar séculos antes, para o século XIV, para o trabalho de um sacerdote católico renegado na época, chamado John Wycliffe. John Wycliffe acreditava e sentia que ele tinha sido chamado para uma missão bem especial e particular, que era traduzir a Bíblia da Vulgata Latim, em latim, que era existente para o vernacular popular da época. Ele acreditava fortemente no seu coração que era o trabalho, era o dever dele trazer a palavra de Deus para as pessoas comuns, as pessoas que usavam o arado, para que as sociedades pudessem aprender aquelas verdades por si mesmos, não simplesmente a que ouviam do púlpito, não apenas o que era pintado nos murais e nos vitrais das igrejas, das catedrais, mas que eles pudessem ter essa palavra para si próprios. Ele foi perseguido por querer levar adiante essa missão, mas ele a terminou e ele escreveu. Na tradução, ele escreveu que a tradução estava completa e tornará possível o governo do povo, pelo povo, para o povo. E eu não tenho certeza o que ele quis dizer com isso, mas eu acredito que o que ele quis dizer foi que as mulheres e os homens individualmente têm a oportunidade, através do estudo dos textos sagrados, do estudo individual, de ganhar um deslumbre do que é a sua dignidade como seres humanos. Não apenas isso transformaria as suas vidas interiores, mas ao transformar as suas vidas, eles estariam capacitados a serem uma força para a transformação do mundo ao seu redor. quando falamos, quando lutamos, quando nós defendemos a liberdade religiosa. Nós não estamos simplesmente lutando pelo direito de suas pessoas em sua própria vida, o seu próprio coração, de seguir a verdade assim como eles quiserem ou acreditam, mas estamos, na verdade, capacitando-os a se tornarem o tipo de pessoas e um fermento na sociedade onde eles vivem que os capacitará a levantar, a edificar as comunidades, a cultura, os países, o mundo com o qual todos nós sonhamos. Muito obrigada e que Deus os abençoe.